Se o Zé Sérgio Gabriele não se incomodar, porque ele foi muito mão de vaca. Ou seja, o cara só me trazer esse tiquinho de petróleo aqui. Sabe, não é possível. Não é possível. Como eu sei que tem mais barrizinho desse lado, é, e você vai me dar um mais cheio do que esse aqui, eu gostaria, companheiro Zé Alencar, que você pudesse colocar esse barrizinho, sabe, no lugar mais carinhoso da sua casa. Obviamente que não vai colocar a cama, mas próximo esse barril de petróleo. Ou seja, eu acho que você merece ter esse troféu, que é o troféu de uma nova era na vida da Petrobras e na vida do nosso país. Portanto, esse presente é seu. Vejam, vejam o que vai acontecer daqui para frente. A Petrobras, carinhosamente, vai ter que fazer uma centena desses barris de petróleo, porque a cada viagem internacional que eu fizer, ou a cada autoridade que eu receber aqui no Brasil, eu darei de regalo um barrilzinho de petróleo simbolizando o pré-sal. E não queira, por conta disso, cobrar do governo. Mas, companheiros e companheiras, eu peço desculpas a vocês de passar por cima da minha nominata, porque todos aqui já falaram o nome de todos. Eu, na verdade, imaginava que o dia de hoje seria um dia de uma festa muito grande. Primeiro, nós sonhávamos que o porta-aviões brasileiro pudesse levar um conjunto de personalidades do mais simples brasileiro até o mais graduado brasileiro, para que a gente pudesse estar próximo à plataforma e ver esse petróleo ser tirado. Não foi possível, porque o nosso porta-aviões estava na manutenção. Depois, país pobre é assim, a gente vive remendando as coisas. Depois, eu imaginei que sugeria ao Zé Sérgio Gabriele que conversasse com os sócios da Petrobras para que a gente pudesse alugar um desses navios que transita com turista para cima e para baixo aí, sabe? Que pudesse levar a gente até lá. E depois, não deveria ser muito caro, e também nada é caro para Petrobras, para Galp e para PG. Nada é caro. Ou seja, mas também os navios já estavam todos no Caribe, porque começa a sua temporada no Caribe, e nós ficamos sem navio. Essa é uma parte da verdade. A outra é souvenir. Sabe, eles são souvina que nem o diabo. Ou seja, não quiseram gastar dinheiro. Essa é verdade. Então vieram com o argumento de que não tinha mais navio aí para alugar. Bem, depois eu tomei a decisão de ir lá no navio que nós compramos para ir para a Antártica. Um navio, eu fui na Antártica o ano passado, cheguei lá, vi que o nosso navio era pequeno, pedi para que a Marinha comprasse um navio maior. E nós compramos um navio, o dobro do que tem lá, que vai caber muito mais cientista, mas mesmo assim não é um grande navio. É um bom navio, mas não é grande. E aí, começou a celeuma. Eu queria ir de navio até lá, lá pegar o helicóptero, sair do navio, entrar na plataforma, perfurar lá e sair, trazer o óleo e vir embora. Aí começou a celeuma. Eu recebia 4 relatórios sobre o clima, sabe, desde sexta-feira passada, tentando me persuadir a não ir de navio. Sabe, o médico comprou um pacote de remédio para evitar que a gente vomitasse. E esse remédio contra o vômito, a primeira coisa que a gente vomita é o remédio. A primeira coisa. E aí começaram a dizer que o vento estava 10 nós, 15 nós, 18 nós, 29 nós, e que era presidente. Aí depois eu disse que eu ia mesmo de verdade, aí disseram que se o navio ficar balançando assim e tiver inclinado mais de 5 graus, o helicóptero não poderia baixar. E que, portanto, inventaram tanta coisa que eu falei, Deus não está querendo que eu vá nesse pré-sal. Deus não está querendo que eu vá, porque senão não inventavam tanta coisa. Hoje de manhã eu levantei e disseram, o tempo vai piorar. O tempo vai piorar. Eu levantei de manhã, que abri a janela do meu quarto, eu liguei para o brigadeiro Jodeli. Jodeli, cadê a piora do tempo, que o sol está maravilhoso, o mar está tranquilo? Bem, eles foram e eu não fui. Ou seja, eu hoje sou um homem frustrado por ter... Porque eu que dei a ideia de ir lá, eu estou há um ano esperando, sabe? É como um marido que vai para a igreja e amanhã a mulher não aparece. Ou seja, eu me sinto hoje frustrado por não ter ido com vocês lá no pré-sal. Bom, também foi até bom, porque eu vou outra vez. Eu vou outra vez, nós vamos ter condições melhores para que eu vá lá. Então o registro que estava a ser feito, porque... Realmente eu tinha uma vontade imensa de ter ido lá. Porque eu acho que é um momento histórico para esse país. É um momento, eu diria, que nós estávamos precisando vivenciá-lo. Porque é uma nova era, na verdade. Nós não sabemos ainda tudo o que tem lá embaixo, nós não sabemos o que vamos enfrentar de adversidade para poder explorar esse petróleo, mas na verdade... É que passando na ressonância magnética, o filho está perfeito. Ou seja, não há nenhum problema até agora. Mas também, um filho tem dor de barriga, tem gripe, tem febre, tem não sei das quantas. O probleminha é que apareceu lá. Nós mandamos o Estrela que inventou a história de 168 milhões de anos e lá embaixo mergulhar. Transformar. Nós temos que fazer um robozinho com a cara do Estrela para descer lá embaixo. Porque essas coisas são assim indescritíveis. Um belo dia de 2006, eu estou no meu gabinete, me liga o Gabriele dizendo que precisava ir a Brasília para conversar comigo. Aí chega ele e o Estrela. Aí abriram um mapa na minha frente, um negócio colorido, sabe, começaram a falar um nome que eu não entendi e não decorei. E começaram a mostrar a separação do continente africano, do continente sul-americano, e foram mostrando, 90 milhões de anos, 70 milhões de anos, 50 milhões de anos. Eu só tenho 60, já acho que estou velho para desgrando. Os caras ficam falando de milhão de anos e queria que eu entendesse. Sabe? E aí falaram e falaram, aqui tem petróleo. Aqui tem petróleo, sabe, que está aí a 2, 3, 4 mil metros de profundidade. Você não conta para ninguém, hein? Isso é segredo. Eu, como de hábito, sabe, não contei para ninguém, mas alguns dias depois estava no jornal. Como só estava eu e os dois, alguém deve ter falado. Eu tenho consciência que eu não fui. Bem, e nós tomamos como decisão de governo e da Petrobras de que a gente não tinha que perder tempo para explorar esse petróleo. Primeiro porque isso dá uma certa grandeza ao Brasil nas suas negociações bilaterais e multilaterais. Segundo porque isso coloca o Brasil com uma respeitabilidade maior do que um país que tem pouco petróleo. Terceiro, porque vai garantir que a Petrobras se afirme muito mais como empresa primeira no mundo a aperfeiçoar a mais importante tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Quarto, porque vai permitir que a gente possa discutir sem nenhuma paixão desvairada, mas discutir com paixão e racionalidade o que é que nós queremos desse petróleo. Como será a participação dos nossos sócios? Qual a fatia que estará à disposição do povo brasileiro? E isso, nós estamos numa fase quase que final. O ministro Lobão, a ministra Dilma, o ministro Guido Mantega e outras dezenas de companheiros têm a responsabilidade, e não tem muito tempo mais, de me apresentar um novo marco regulatório para a indústria do petróleo no nosso país. E isso é urgente. Isso é urgente. Eu não tenho nenhuma paixão de entrar na OPEP. Até parece que a OPEP não tem o poder que a gente pensa que tem, porque quando o preço aumenta, ela diz que não é ela. Quando baixa, ela diz que não é ela. Então, o que ela pode? Sabe, o que ela pode, na verdade? O mercado futuro decide mais do que a OPEP. É verdade, porque assim, eu perguntava para os companheiros produtores de petróleo, por que, que o petróleo está a $150 o barril? Por causa do consumo da China, companheiro. Bom, agora, temos essa crise econômica. Sabe, a China continua consumindo. Aliás, a China está comprando para o futuro. A China está comprando matéria-prima em toda a parte do mundo para estocar para quando terminar a crise. E o petróleo caiu de 150 para 40. E você pergunta, agora não é mais da China, quem que é então? Foi a especulação no mercado futuro, junto com o subprime, que levou o mundo a essa crise que nós estamos vivendo. Ou seja, a lição que nós tiramos disso é de que a riqueza do mundo, ela tem que estar concomitantemente ligada à produção de alguma coisa, e não na transferência de papéis via computador, que não gera emprego, que não gera um parafuso, que não gera um papel, que não gera absolutamente nada. Uma outra coisa extremamente sagrada com esse petróleo é que nós estamos vendo surgir ou ressurgir os brasileiros que acreditam no Brasil. Porque esse negócio do vira-lata que você falou, companheiro Sérgio Cabral, é a mais pura verdade. Se vocês pegarem os editoriais de jornais importantes na década de 50, dando cacete no Getúlio Vargas e na Petrobras, por conta da Petrobras, é a mesma coisa que a gente está vendo os discursos dos defensores do consenso de Washington. É a mesma coisa. É aquele discurso meio fajuta, aquele discurso que fala que o Estado não vale nada. Aquele discurso que fala que trabalhador, funcionário público, todos ganham demais e são marajás. É aquele discurso que fala que pagar salário de trabalhador é aumentar o gasto. É aquele discurso que fala que o mercado resolve tudo. Veja como Deus é onipotente. A grande lição da economia do século XXI não foi dada pelo fracasso de nenhum país emergente. Ela foi dada exatamente pelos pós-graduados da economia mundial, que sabiam tudo quando a crise era na Bolívia, que sabiam tudo quando a crise era no Brasil, que sabiam tudo quando a crise era na Rússia, mas não sabem nada quando a crise é no quintal deles. Eu gosto de fazer analogia com a vida real, porque isso acontece na vida de todos nós. O Brasil está virando importante, então sou chamado para o G20, para o G8, para o G10, para o G12, para o G14. O que tiver de G por aí, sabe, o Brasil está sendo chamado. E o Brasil tem um papel importante, porque eu falo sem medo de errar, companheiros Alencar. Hoje, a mais importante figura. Eu acho que a mais importante figura da diplomacia mundial é o companheiro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores desse país. Que te faz respeitar pelo que fala, que te faz respeitar pelo que acredita e que te faz respeitar porque entra numa reunião não com o nariz empinado, mas com a cabeça erguida, falando em nome da soberania deste país. E essa coisa é muito sagrada, porque eu, quando participo dessa reunião, eu fico olhando o que pensam as pessoas. A primeira que eu fui, foi em Evian. Eu tinha 5 meses de governo quando eu fui convidado para o G8 em Evian, numa cidadezinha francesa. Eu cheguei lá na reunião, tinha tanto arame farpado em volta da reunião, porque eu nunca soube porque que o G8 se reúne tão distante e tão escondido. É uma reunião mais longe do que a outra. E agora nós fizemos o G20 no centro de Londres e não aconteceu nada. Fizemos a primeira em Watts e não aconteceu nada. Ou seja, o fato de fazer bem longe, escondido, fazia parte da liturgia de mostrar que tinha 8 presidentes que eram superiores ao restante do mundo. Era, na verdade, uma certa valorização, sabe, das coisas que eles estavam fazendo. Hoje, o que que eu tenho percebido? Quando acontece um problema na casa de um de nós, você, Paulo Betti, quando a tua vizinha brigou com o marido e o moleque fez uma arte na casa do vizinho, você sabe tudo que é a resposta. Você chama o pai e fala, companheiro, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Você cuida assim, você fala assim com seu filho, você fala assim com a sua mulher. Agora, você já reparou que quando acontece na casa da gente, a gente não sabe o que fazer? A gente não sabe. Ou seja, então, quando eu hoje converso com o presidente Obama, com a Angela Merkel da Alemanha, com o Gordon Brown da Inglaterra, com o Sarkozy, eu percebo que eles estão numa situação muito difícil, porque ninguém tem resposta à crise. Eles não sabem muito o que fazer, porque também ainda não sabemos o tamanho dessa crise e não sabemos se já chegou no fundo do poço. Nós não sabemos. Então, quando a Petrobras, no dia 1 de maio de 2009, apresenta ao mundo a prospecção e a tirada do primeiro barril de petróleo do pré-sal, isso tem um significado de uma transcendência incomensurável. Vocês gostaram? Transcendência e incomensurável junto? Vocês gostaram? Oi, gente. Nem eu estou acreditando que sou eu que estou aqui falando. Eu já falei concomitantemente. Daqui a pouco eu vou falar en passant. Daqui a pouco eu vou falar condição sine qua non. E vai pra aí fora. Pra quem tomou posse falando menos laranja, tá chique demais. Tá chique demais. Eu acho. Eu acho que a questão do vira-lata é uma coisa extremamente importante. Ontem eu fui fazer um discurso para essa delegação internacional do Comitê Olímpico que está fiscalizando o Rio de Janeiro. E me chamaram para falar, Zé Sérgio. Colocaram lá, era como se eu estivesse prestando um vestibular. A minha vida inteira eu tenho que provar as coisas. Esse país já teve um monte de presidentes que não fizeram nada e nunca tiveram que provar. Eu tenho que provar todo santo dia. Então eu me senti como se eu estivesse ali prestando uma prova. Tá todo mundo olhando para mim assim. Eu estava encabulado. Mas eu falei, bom, eu vou falar aqui com a minha alma. Aí eu comecei a mostrar para eles a diferença de fazer uma Olimpíada no Brasil e na América do Sul e fazer nos países que estão disputando conosco, que é Estados Unidos, Espanha e Japão. Ou seja, para eles, Olimpíada É a pirâmide de uma Olimpíada. Eles já fizeram. Agora, para nós, é a autoafirmação de uma nação. Ou seja, nós queremos provar que temos capacidade de fazer melhor do que eles uma Olimpíada. Melhor, mais alegre. Porque, hoje, para um país que consegue fazer a leveza de uma escola de samba, fazer uma Olimpíada é baba. É baba. Ou seja, nós não temos um país que faz um Ronaldão, que voltou desacreditado de tudo, vai ser indicado segunda-feira como o melhor jogador do Campeonato Paulista. E o Fofão está marcando um gol extraordinário. Sabe? Eu fico... Esse país é assim mesmo, gente. Esse país, o que faltou durante muito tempo é a gente ter dado continuidade às pessoas que acreditaram de nós. Sabe, se não fosse, vamos ser franco, se não fosse o Marechal Rondon acreditar que era possível viajar por esse país, ver seus companheiros morrer de malária, a gente não tinha aberto a quantidade de picadas e colocado a quantidade de teléguas que nós colocamos nesse país. E quando a gente fica vendo as fotografias e o mapa do que aconteceu no começo do século passado, no final do século XIX, é que a gente fala como é importante ter alguém que acredita neste país. Como é importante ter alguém que acredita na força desse país. Ou seja, e durante um tempo, nós fomos conduzidos ou induzidos doutrinariamente a achar que nós não éramos nada. Porque no Brasil, assim, quando nós fomos disputar a Copa do Mundo, teve gente que começou a falar assim, o Brasil não tem condições, o Brasil é pobre. Sabe, eu aprendi, meu caro Martinho da Vila, com o Joãozinho 30, quem gosta de miséria é intelectual, é gente que... Porque pobre gosta de luxo. Uma vez eu fiz uma discussão para reduzir material de construção civil. A Dilma estava na reunião, o companheiro Zé Alencar estava na reunião e tinha um monte de companheiro discutindo reduzir material de construção civil. Aí falaram o seguinte, não, não mexe no preço do azulejo porque isso não é coisa de pobre, é coisa de rico. Nunca entrou na casa de um pobre. Quem gosta mais de azulejo é pobre do que rico. Eu já fui na casa de rico que é só concreto. A casa de pobre tem que ter azulejo. De cima e baixo, assim. De cima e baixo. Então, o país desaprendeu a gostar dele. Nós desaprendemos a gostar de nós. Ou seja, é o cinema estrangeiro que é melhor, é a música estrangeira que é melhor, é não sei o que, é a roupa que é melhor, é a cerveja que é melhor, é o petróleo que é melhor. Ou seja, não é possível que um país possa crescer se ele não acredita em si próprio. Como é que um homem como Zé Alencar, que é analfabeto como eu, se transformou lá das Caratingas de Minas Gerais, um dos maiores empresários deste país? Qual é a explicação, se não a crença dele nele próprio? Eu não sei se a diretoria da Petrobras sabia, mas quando eu fui indicar o Zé Eduardo Duda para ser presidente da Petrobras, o pessoal dizia assim, o mercado não vai gostar. Você vai mexer o mercado? Olha. E ainda eu tive a honra de indicar o Zé Eduardo Duda para ser presidente e o Sérgio Gabriele para ser o tesoureiro, o diretor financeiro. Aí é que o mercado não ia gostar. Ou seja, eu coloquei os dois e o mercado amou. Não teve nenhum problema. Porque esse país foi criando sofismas e foi criando determinadas coisas que não podia ser feito porque o mercado não gostava. Mas quem é o mercado? Alguém já fez campanha pedindo voto para o mercado? A gente pede voto é para o povo. A gente pede voto é para o eleitor. Sabe? E normalmente a gente vai no lugar mais pobre. Então, este país conquistou outra vez o direito de gostar de si próprio. O direito de achar que o povo brasileiro é competente, é inteligente, que ele tem potencial de competir com qualquer coisa no mundo. E a Petrobras meu querido Desédio Gabriel, e vocês, diretores, por favor, não permitam que o ego seja maior do que o que eu vou dizer agora. Ou seja, a Petrobras é aquela musa que a gente carrega para mostrar o sucesso do Brasil. E se vocês não tivessem brigado, tinha gente que queria privatizá-la. Aliás, tinha gente que queria mudar o nome dela. Sabe, tinha gente que achava que já estava demais. Nenhum investidor investe num país apenas porque o país concede tudo. As pessoas investem no país também pela seriedade do país. As pessoas investem no país pelo tipo de contrato que você é capaz de assinar. E as pessoas sabem que quando o contrato tem muita subserviência, alguém vai entrar um dia e vai quebrar. As pessoas sabem. E que, portanto, não é fácil fazer os chamados contratos fáceis que são feitos no mundo. Não tem um país do mundo que encontrou grande reserva de petróleo que não tenha mudado a regulamentação do petróleo. Não tem um país do mundo. A Petrobras, nos anos 80, ela descobriu talvez a maior reserva contínua de petróleo do mundo no Iraque. Foi nos anos 80. 76. Está até hoje lá sem explorar. Mas quando o Saddam Hussein soube, porque a Petrobras foi obrigada a comunicar, Saddam Hussein coçou o bigode, chamou a Petrobras e falou, vai, vai, o petróleo é nosso. E pagou a dívida da Petrobras comprando Passat da Volkswagen. E nós saímos. Então eu quero dizer aos nossos parceiros que esse país tem grandeza e dimensão para respeitar os contratos que nós fizemos, mas esse país tem grandeza e dimensão de mudar pensando na garantia que nós vamos dar, não para mim que estou com 63 anos de idade, mas para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Que país a gente vai querer daqui a 20, 30 ou 40 anos? Que nós temos que plantá-lo é agora. Não dá para plantar depois. Então quero dizer para vocês, companheiros da direção da Petrobras, o orgulho de ter vocês como parceiro. Eu poderia falar o orgulho de ter vocês como subordinado, mas eles não obedecem. Vocês pensam? A gente decide as coisas com eles, todo mundo dá risada, é presidente. Aí passa 3 meses e eu pergunto, aconteceu ou não? A máquina é poderosa, mas aos poucos a gente vai compartilhando o enquadramento e a gente vai fazendo com que a Petrobras perceba que ela que é do Brasil e não o Brasil que é dela. Ela vai percebendo aos poucos que o Brasil é maior do que ela, é mais importante do que ela e que ela só existe porque antes dela existiu o Brasil. Porque senão você pega as grandes corporações, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, eles pensam, o Brasil é nosso. Quando na verdade, vocês é que são nossos. E eu acho que a Petrobras chegou a isso. Gente fala que é por sorte, porque Deus ajuda. De vez em quando eu vejo assim, ah, o Lula tem sorte, Deus ajuda. Sorte e coragem para fazer pesquisa, gastar dinheiro. Porque não existe descoberta se não houver money para fazer investimento e para fazer prospecção. Cada vez que a gente acha, é preciso a gente saber não apenas o que a gente vai ganhar para frente, mas o que a gente já investiu para fazer pesquisa. Algumas dessas áreas que nós encontramos no pré-sal já tinha sido perfurado petróleo até uma certa altura. Novas tecnologias é que permitiu que a gente descesse a broca um pouquinho mais. Novas tecnologias permitiram que a gente encontrasse isso. E eu acho que é a segunda independência do Brasil. A Dilma disse uma coisa importante, nenhuma arrogância, nenhum nariz empinado, sabe, nós queremos aproveitar e dar a lição que eu tenho dito que o Brasil tem que dar. Toda vez que a gente ganha importância, a gente tem que ser mais humilde. A gente não consegue convencer as pessoas pela arrogância. Vamos pegar o exército brasileiro no Haiti. Se alguém daqui, porque tem gente que não gosta que o exército brasileiro esteja no Haiti. Tem gente que protesta. Mas se vocês puderem ir no Haiti, vá visitar o exército brasileiro e vá ver se os haitianos querem que o exército brasileiro saia. Porque antigamente, como é que o país ocupava o outro, mesmo em missão de paz? Na base da cacetada. O Brasil, no dia da Páscoa, os nossos soldados compraram chocolate garoto e ganharam um pouco mais para fazer festa nas favelas para as crianças pobres lá do Haiti. É uma coisa diferente. Então, quanto maior, mais humildade. Quanto maior, mais paciência. E quanto mais paciência, mais humildade, mais altivez, mais nós seremos respeitados. Portanto, eu queria terminar, meu companheiro José Sérgio Gabriel, companheiro Lobão, Sérgio Cabral, Zé Alencar, Dilma, Franklin, companheiro da diretoria da Petrobras, todos os companheiros, deputados aqui presentes, Haroldo Lima, presidente da Agência Nacional de Petróleo, todos vocês, eu queria dizer para vocês que não poderia ser melhor o Dia do Trabalhador. Não podia ser melhor. Sabe, eu pensei tudo isso e não deu certo de eu ir lá. Mas eu tenho a convicção de que a partir de hoje, e também, pelo amor de Deus, não espere que mude tudo amanhã. Esse é um processo. Esse é um processo. Mas que a partir do dia de hoje, a gente começa a contar uma nova e melhor história para este país. Para este país tem que se respeitar, tem que gostar de si mesmo. O brasileiro tem motivo para isso. Mas a gente vai falar, não, porque aqui tem bandido, aqui tem, não sei das contas, tem violência. Não vai, sabe, nós sempre jogamos para baixo. A gente quer fazer uma coisa, as pessoas falam, ah, mas esse dinheiro que você está gastando nisso, daria para fazer 10 casinhas populares, daria para fazer 10, não sei das contas, daria para fazer 2 metros de saneamento básico, ou seja, é sempre nivelar por baixo. Sempre. O nosso paradigma é sempre abaixo de qualquer coisa. Vocês estão lembrados quando eu comprei um avião? Está lembrado? Eu comprei um avião. E aí inventaram a Aerolula. Um adversário meu disse, eu vou vender para fazer 10 hospitais. E vou fazer... Ó, eu acho que o Brasil precisa de um avião maior. Porque eu viajo por aí, quando chega um primeiro-ministro, Sérgio Cabral, nos aeroportos que eu estou, os bichos passam com o avião com o meu cabo dentro. Eu fico com vergonha, rapaz, de tão pequeno como eu é. Ela não é o avião do Lula, não é o avião do presidente, é o avião do país. É a cara do país lá fora. E assim, as coisas vão indo, Martinho. Eu só posso dizer para vocês que eu estou vivendo momentos importantes na minha vida. De alegria, de crença, de ver as coisas acontecer, de talvez passar para a história como presidente que tem a melhor relação que alguém já teve com o movimento social organizado neste país, de discutir com eles, de construir uma proposta de 1 milhão de casas e chamar moradores de rua para discutir, chamar empresários, chamar as centrais sindicais, chamar os trabalhadores rurais, de chamar porque o programa não é nosso, o programa é da sociedade. De fazer um pacto da ciência e tecnologia feita pela comunidade científica e o governo adotou para si e fazer a comunidade executar aquele programa. Eu vou passar para a história como o único presidente da República que foi na sede da SBPC e todo mundo falou bem do governo. Imaginaram isso? Já foram na sede? Sabe por quê? Porque nós estamos construindo as coisas junto com eles. E nós sabemos que falta muito para fazer, muito, muito. Mas se vocês continuarem acreditando da forma que vocês acreditam nesse país, fazendo o filho de vocês gostarem deste país, porque nós temos que fazer os nossos filhos gostarem deste país, porque eu vou te contar, depois que eu aprendi a andar esse mundo,
Não tem nada melhor do que ser brasileiro. Não tem nada mais orgulhoso. Sabe, porque isso aqui tem tudo que a gente quer. Isso aqui tem tudo. Isso aqui, sabe, o que tem de atraso é porque durante 450 anos nós fomos colonizados. Colonizados, sabe, ideologicamente. Colonizados economicamente. Colonizados intelectualmente. Você veja, somente a Copa em 1963 é que aprovou pós-graduação nesse país. A gente não tinha pós-graduação. Então, gente, Petrobras, vocês são os caras. Muito obrigado e boa sorte ao povo brasileiro.